Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos na última secção do capítulo 2 do livro de Miqueias. Estes dois primeiros capítulos do livro constituem uma grande e forte denúncia, principalmente contra o Reino do Norte, o Reino de Israel. Embora ela inclua também a cidade de Jerusalém e o povo de Judá, que era nesta altura já a nação estava dividida em duas grandes nações também, Israel e Judá. No entanto, a palavra ainda é dirigida também a esta nação. Miqueias, no fundo, é um profeta que leva a sua mensagem aos dois reinos. O julgamento de Deus viria quer sobre o reino do norte, quer sobre o reino do sul, caso eles continuassem de costas voltadas para a mensagem de Deus. Na realidade, Deus fala da mesma forma, independentemente do povo, da nação, do estatuto social, as verdades de Deus continuam a ser as verdades de Deus. E continuam a ser dirigidas a todos de igual forma. Para Deus não há acessão de pessoas. Deus não faz distinção de estrato social. Deus não faz distinção de raça, de etnia, de grupo socioprofissional. Deus não faz a distinção. Para Deus todos são iguais. E em Cristo Jesus, melhor do que todos sermos iguais e olhados por Deus dessa forma, vemos que aqueles que se aproximam de Cristo têm a sua relação com Deus. Todos passam a ser povo escolhido de Deus, sacerdotes de Deus. Esta é uma grande transformação na mensagem do Evangelho. Significa que todos nós, que temos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, que temos o Espírito Santo sobre nós, todos nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos mais de sacerdotes e intermediários, exceto a pessoa de Jesus Cristo. Esta é uma mensagem extremamente revolucionária na mentalidade do povo em Israel. Eles estavam habituados a ter o sumo sacerdote, a ter os sacerdotes, que eram aqueles que oficiavam os sacrifícios, e através desses sacerdotes é que o povo poderia ter, então, acesso a Deus. Infelizmente, nós, na nossa cultura cristã portuguesa, na sua maioria, a cultura católica, temos adotado muito deste modelo do Antigo Testamento. Continuamos com essa mentalidade de que nós precisamos de um sacerdote e precisamos de intermediários para nos fazer chegar ao Filho, para que o Filho possa fazer chegar a mensagem ao Pai. Esta é uma mensagem do Velho Testamento. Nós precisamos de ganhar uma mentalidade do Novo Testamento, da Nova Aliança, em que Jesus nos diz que todos nós somos sacerdotes e no livro de Hebreus ele nos reafirma que nós temos acesso com confiança ao trono da graça. O apóstolo Pedro é que nos fala desta importância, a relação que nós temos como sacerdotes de Deus. Você e eu somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas você está a dizer, mas Paulo, eu não sou padre, não sou pastor, não sou bispo, como é que eu sou sacerdote? Você o é porque a palavra de Deus o diz. Se você é um cristão genuíno, você é um sacerdote de Deus. Você pode orar a Deus. Você pode interceder pelo seu familiar. Pode interceder pelo seu marido, pela sua esposa. Faz diferença você orar por eles. Você é um sacerdote de Deus para orar por aqueles que não conhecem a Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que têm uma relação com Jesus Cristo, a Bíblia diz que são sacerdócio universal, sacerdócio de Deus. Que mensagem tremenda! Você e eu não precisamos de mais intermediários, precisamos só de Jesus Cristo, porque Ele é o único intermediário, Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, é o único mediador entre Deus e os homens, e realmente Jesus é a nossa referência. Eu espero que essa mensagem comece a passar para a nossa mentalidade, que foram décadas, séculos, a nos incutirem outras verdades que não são verdades, outras mensagens que na realidade não estão de acordo com a palavra de Deus, e às vezes em pouco tempo é difícil nós nos conformarmos com o ensino bíblico. Mas leia as cartas de Pedro, leia o livro de Hebreus, são livros no Novo Testamento, referências tremendas a este aspecto do sacerdócio universal, que faz toda a diferença na minha relação com Deus, na minha relação até com aqueles que têm responsabilidades de liderança nas comunidades. A Bíblia não isenta, não apaga os aspectos da liderança. Nós temos que ter respeito por aqueles que são nomeados por Deus e pela Igreja como responsáveis espirituais pela comunidade. A Bíblia fala disto. Portanto, não é passar uma borracha por cima disto e cada um agora por si. Não é este o ensino bíblico. A Bíblia diz que nós devemos respeitar aqueles que são colocados em autoridade. A Bíblia diz que devemos dar honra e honrar aqueles que são servos de Deus. Isto tem que ser, enfim, uma marca significativa dos cristãos também. O desrespeito não faz parte do cristianismo. Portanto, essa ideia de desrespeitar o padre, ou o pastor, ou o bispo, ou aquele que tem autoridade, não é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos considerar, honrar aqueles que têm autoridade. E vemos mesmo até o apóstolo Pedro, quando é preso, e ele está a falar, e o apóstolo Paulo também, quando é preso, e ele está a falar com as autoridades, ele sempre tem reverência para com as autoridades. Ainda que diz as verdades, não deixa de dizer as verdades, mas dí-las sem desrespeito. É importantíssimo este aspecto. Mas voltando aqui ao texto bíblico, vamos ver que Neemias tem uma mensagem extremamente relevante para nós hoje. Ele é um profeta de Deus que coloca as coisas no seu devido lugar. Como diz o povo português, ele coloca os pontos nos is e os traços nos tês. Ele vai chamar as coisas pelo seu nome. E ele não tem aqui qualquer dificuldade em acusar, em responsabilizar aqueles que são a autoridade sobre o povo e aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o povo no bom caminho. Vamos então olhar para este texto bíblico no capítulo 2 e vamos ver o verso 12 em diante. Diz assim: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Agora aqui Miqueias vai começar a trabalhar um novo conceito, vai trazer um raio de luz sobre a situação negra em que o povo se encontra. Ele vai falar sobre esta promessa maravilhosa de Deus, que é a congregação de todo o povo de novo. Ele aqui, ao lermos este texto bíblico, ele refere-se a Israel e a Judá. Refere-se realmente a esta a nação, no fundo, no seu conjunto. E nós vemos exatamente isso várias vezes na Bíblia. Deus chama Judá de Israel, chama Jacó, por exemplo, é outro sinónimo para referir-se à nação de Israel. E aqui o Espírito de Deus não usa esta palavra Jacó, ao acaso. Portanto, ele usa esta expressão Jacó e não Israel com uma intenção clara. Porque se nós estamos familiarizados com o texto bíblico, sabemos que a divisão Israel e Judá foi uma divisão política, não foi uma divisão divina. Ou seja, os reis, logo após a morte de Salomão, dividiram os seus filhos, dividiram o reino porque não quiseram agir em conformidade com a vontade de Deus. E por isso houve logo ali uma divisão do reino. E por causa disso, então, houve uma divisão política, podemos dizer assim. Só que Deus aqui, quando olha para o povo de Israel, olha para o povo na sua totalidade. Por isso dá-lhe o nome de Jacó. Jacó é a origem do nome. Se estão lembrados, Jacó, Deus atribuiu o nome Israel a Jacó, portanto é uma personagem real, filho de Isaac. Vemos que, na realidade, ele, quando é atribuído, quando lhe é mudado o nome, isto ocorre no Vale de Jaboque, quando Jacó, de alguma forma, luta com Deus. E a palavra Jacó significa suplantador ou enganador, ou espertalhão. Basicamente, o significado da palavra Jacó é este. E Deus tira-lhe este significado, esta conotação negativa, e passa-lhe a dar um nome que é Israel, que significa príncipe de Deus. Eu creio que nós devíamos dar os nossos nomes também assim com significado aos nossos filhos. Eu, por acaso, procurei ter essa atenção, pelo menos no meu primeiro filho fiz isso. Nos outros eu apliquei-lhes os nomes pela sonoridade do nome, gostei do nome, e apliquei-lhes os nomes assim, ainda que o segundo, o Josias, significa curado do Senhor, e de facto Deus o tem protegido de uma série de doenças. É o filho mais saudável que eu tenho, nunca teve aquelas doenças normais das crianças, todas as crianças têm. Deus tem protegido efetivamente o Josias, é mesmo um curado do Senhor. E Natanael foi-lhe atribuído o nome exatamente por isso, por ele ser o meu filho, que é um presente, foi o primogênito, foi um presente de Deus para nós. De facto, nós tínhamos perdido uma criança antes, ainda no ventre da mãe, e quando Natanael nasceu foi um presente, de facto, que Deus nos confiou, e por isso mesmo demos-lhe esse nome, Natanael. E até hoje, quando pronunciamos esse nome, lembramos sempre que ele é um presente de Deus para nós. Então, os nomes têm, de facto, significado, e aqui Deus altera o nome de Jacó para nome de Israel, portanto, de suplantador para príncipe. Vejam bem esta transformação. Quando Deus intervém, quando Deus age na nossa vida, a mudança é radical. De enganador para príncipe de Deus. Realmente é uma mudança extraordinária. Deus quer fazer isso na sua vida. Ele não só quer mudar o seu nome, ele quer mudar a sua natureza. Ele quer mudar o seu coração. Ele fala através da pessoa de Jesus Cristo, através do sangue derramado naquela cruz, ele pode alterar a sua vida. Talvez a sua vida é semelhante à de Jacó. Se calhar é uma pessoa que vive a enganar, a mentir, com esquemas, com situações complicadas, com fachada. No fundo, para o público é uma coisa, na vida privada é outra. Angustiado, sofre de solidão, temoroso, frágil. Mas no fundo, quando sai para fora, é alguém cheio de confiança, parece alguém, enfim, sempre animado. Mas você sabe o seu íntimo. E eu estou a falar para aqueles que querem ser verdadeiros, genuínos consigo próprio. Vale a pena ter este encontro com Deus. Deus é o Deus que altera a nossa natureza. A nossa natureza de enganador, e às vezes nós tentamos enganar a nós próprios, para aqueles que são príncipes de Deus, sacerdotes do Senhor, sacerdotes do Deus Altíssimo. E vemos que esta profecia aqui, Deus chama o povo de Jacó, o povo de Israel no seu todo. Esta ideia de chamar Jacó tem a ver com a nação de Israel no seu todo e não as divisões políticas, para uma promessa, a promessa de que Deus vai congregar toda a nação de Jacó, todo o povo de Jacó. E ele não está a falar, e alguns até aplicam esta profecia ao primeiro grande agrupamento depois da diáspora, portanto, depois de levarem o povo para o cativeiro, quer da Assíria, quer da Babilónia, e depois com Ciro, o grande rei Medo-Persa, que libertou e enviou o povo de Israel de volta à sua terra. Alguns associam esta profecia de Miqueias a esse primeiro grande evento. Outros associam esta profecia de Miqueias ao segundo grande evento, que foi após a Segunda Grande Guerra, cerca de 1948, quando as Nações Unidas declaram o Estado de Israel como uma nova possibilidade, uma nova nação. Israel tinha andado disperso desde o ano 70 da nossa era, portanto praticamente 2000 anos em que o povo de Israel esteve disperso, e ao fim de 2000 anos, pela graça de Deus, creio eu, Deus começou a congregar de novo esta nação para preparar este povo para a vinda de Cristo. Ainda não se concluiu este processo, mas alguns pensam que esta profecia de Miqueias tem o seu cumprimento aí. Eu pessoalmente creio que ainda não é o cumprimento desta profecia, porque aqui fala de um aspecto mais global. Eu creio que esta profecia aqui não se refere nem ao ajuntamento feito por Ciro, que foi uma coisa tremenda, nem ao ajuntamento feito pelas Nações Unidas após a Segunda Grande Guerra. Creio que aqui refere-se sim ao ajuntamento que vai ocorrer quando da segunda vinda de Cristo. Porque aqui fala, e vamos ler de novo este texto para que fique claro, certamente te ajuntarei todo ao Jacó. Porque após a Segunda Grande Guerra vieram alguns milhares de judeus de vários pontos do mundo, mas não foi efetivamente a junção de todo o Jacó, de toda a nação de Israel. Há quem diga ainda que existem mais judeus na cidade de Nova Iorque do que na cidade de Jerusalém. Portanto, continua a haver muitos judeus na diáspora, muitos judeus espalhados pelo mundo. Então, significa que ainda não há o ajuntamento de todo o Jacó. Mas aqui há uma promessa desse ajuntamento. Certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelha no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão um grande ruído por causa da multidão dos homens. Ou seja, aqui é uma referência clara a uma deslocação massiva e maciça de todos os filhos de Jacó, todo o povo de Israel. E eu creio que isso ocorrerá, de facto, quando o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo vier para estabelecer aí sim o seu reino nesta terra. A Bíblia fala disto, fala dessa grande promessa, e Miqueias mais para a frente vai falar um pouco mais sobre esse reinado de paz que Cristo estabelecerá, e de facto aqui vemos esta congregação dos filhos de Israel que se irão juntar em Israel para este grande evento que é Cristo reinar sobre todo o mundo. Então há aqui uma promessa de restauração, há uma promessa de congregar este remanescente fiel, estes filhos de Israel que se mantêm fiéis ao Senhor e que querem efetivamente honrar a Cristo como o Rei sobre toda a terra. Eu creio, no entanto, que hoje em dia a Igreja de Cristo é exatamente o povo de Deus. Não é o povo de Israel, ainda que eles vão ter um papel preponderante na história da humanidade, e a Bíblia também fala deste aspecto, fala que a nação de Israel terá um papel importante após o arrebatamento da Igreja, vai de novo reassumir um papel importante no meio das nações, ainda que hoje nós verificamos um pequeno país com alguns milhares de habitantes tem um impacto tão grande em termos de notícias. Nós estamos constantemente a receber notícias do Médio Oriente. Vemos como a nação de Israel é uma nação que realmente Deus tem ainda os seus olhos sobre ela. Não quer dizer com isto que a nação de Israel é mais importante que as outras. Creio, como disse, hoje em dia que o povo de Deus na Terra é aqueles que são cristãos genuínos, independentemente do rótulo que têm na sua comunidade cristã, mas aqueles que seguem verdadeiramente a Cristo são esses que são o povo de Deus. Deus irá restaurar essa nação, e é fundamental hoje que aqueles que são cristãos, e há cristãos no meio do povo de Israel, fiquem firmes. Porque o remanescente fiel, aqueles que são fiéis à palavra de Deus, são aqueles que mantêm as nações. Não sei se estão lembrados daquele episódio das Escrituras, que quando o anjo veio para destruir Sodoma e Gomorra, se houvesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, a cidade seria poupada. Então o problema não era só o pecado da cidade, o problema era que não havia justos na cidade. E eu creio que muitas nações hoje já teriam sido destruídas também se não tivessem justos a viverem no meio delas, os cristãos que efetivamente mantêm o sal e a luz no meio de um povo. Então vemos aqui este texto de promessa de Deus para com o povo de Israel, em que Deus congregará esta nação e ela será de facto uma nação, ainda que virá a ter um papel preponderante no meio das nações do mundo. O verso 13 aqui do capítulo 2 ainda diz: subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pelas portas e sairão por elas, e o seu rei irá diante deles e o Senhor à sua frente. Aqui este texto bíblico começa então a descrever o reino de Jesus Cristo. Cristo subirá adiante deste povo. Será o líder, não só do povo de Israel, mas o líder em todo o mundo. É ele aquele que há de estabelecer o seu reino aqui na terra. Jesus irá governar, quer os homens queiram, quer não, nesta altura. Ele irá estabelecer o seu reino. Ele não o fez da primeira vez, apesar de os homens o solicitarem para tal. Várias foram as oportunidades para que isso acontecesse, mas Jesus tinha um outro papel nessa altura. Ele vinha para morrer e não para assumir um reino aqui na terra. Estamos certamente lembrados na chamada Domingo de Ramos, em que Jesus Cristo entra de uma forma triunfal na cidade de Jerusalém, em que o povo o aclamava como rei. Mas ele ainda não assumiu o governo nessa altura. Mas na próxima vez que Jesus Cristo vier entre nós, aí sim, ele irá governar o mundo. Ele irá estabelecer o seu reino. Irá reger as nações, como diz o texto bíblico, com vara de ferro. Não haverá mais possibilidade para injustiça. Por isso aqui o seu reino será um reino que irá estabelecer justiça, irá estabelecer ordem e equidade. Aqui, por isso, o texto bíblico diz que ele é o rei que irá adiante deles. Que com esta ideia de que ele mostrará o caminho. Ele é o homem da peleja, o homem que vai à frente para, de facto, libertar as nações. Mas nós somos o povo de Deus que cremos sem ter visto a Cristo. Por isso somos mais bem-aventurados. Como disse Jesus, bem-aventurados os que não viram e creram. E realmente é o desafio de Deus para cada um de nós, que temos hoje o privilégio de crer em Cristo sem que os nossos olhos tivessem visto a Cristo. Então Jesus virá um dia para estabelecer o seu reino. E será um reino que é descrito aqui pelo próprio Miqueias. Miqueias, no capítulo 3, vai-nos falar de Deus que endereça a sua palavra da advertência de ameaça contra os sacerdotes, contra os falsos profetas, contra os reis, contra os príncipes, contra os juízes, os nobres. Deus agora continua a manifestar, de alguma forma, a sua vontade para com este povo. Muitas vezes os líderes destas nações oprimiam os povos. E Deus então vai olhar para estas nações mais uma vez e estabelecer o direito. Diz assim o verso 1 do capítulo 3 do livro de Miqueias. Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? É uma pergunta que Deus faz, porque os líderes das nações têm a responsabilidade de dirigir os povos, de saber o que é o direito, o que é a justiça, o que é claro. E Deus vai, de facto, julgar estas nações por causa da sua forma de agir. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 2, verso 1, portanto és indesculpável quando julgas ao homem, quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as obras, as próprias coisas que condenas. Vemos que aqueles que têm a responsabilidade de definir leis, de agir em conformidade com as leis, se não o fizerem, Deus vai responsabilizar essas pessoas. É verdade que Natan, por exemplo, quando chegou perto de Davi para apontar o pecado de Davi, ele conta uma história de um homem que tinha um pequeno animal que foi roubado, veio alguém, roubou, que tinha muitos animais para poder fazer um banquete com o animal daquele outro que só tinha um. Davi ficou extremamente irado com essa injustiça e Natan disse, esse homem és tu que tomaste a mulher de Urias. E na realidade, Davi percebeu ali o seu pecado e arrependeu-se. Deus, quando fala connosco e nos manifesta o nosso pecado, é exatamente para que nós nos possamos arrepender. E é o que ele faz aqui com os líderes desta nação. Ele espera que o povo e estes líderes se arrependam do seu pecado. Por isso ele diz ainda no verso 2 e 3, e deles arrebatais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhe arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e repartis como para a panela a carne no meio dos caldeirões. Vemos aqui como estes homens agiam como animais, não há outra expressão. Eles eram como animais, oprimiam o povo até ao tutano, como diz o nosso povo português. Realmente eles tinham uma atitude canibalesca. E realmente Deus fala desta maneira para ver se toca no coração destes homens insensíveis. E Deus continua hoje a falar connosco, muitas vezes com frases duras, com palavras difíceis, para ver se nós nos arrependemos e mudamos de caminho. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.